Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim destacando o mercado da soja. Mais uma sessão de queda lá em Chicago, quedas aí de próximas de 10 pontos, 9, 8 pontos e meio aí de queda nos principais vencimentos. O mercado, vinha trabalhando, tentando buscar novos patamares de preços, mas nas últimas sessões esse movimento de alta acabou perdendo um pouquinho de força. Vamos entender o que aconteceu. Hoje, por exemplo, o primeiro vencimento, maio, já perdeu aquele patamar dos 9 dólares e meio, e o julho já está chegando aí nos 9,50. 9,56 foi o fechamento de hoje. Vamos entender o que está acontecendo e o que fez ou provocou essa pressão nas últimas sessões. E quem conversa comigo é o Ginaldo de Souza, direto lá da Laboro Corretora. Meu caro Ginaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa movimentação negativa das últimas sessões, Ginaldo, ela tem explicação, tem motivo, tem fundamento?
Boa tarde, Alex. Antes de tudo, minha saudação especial a todos vocês. Eu diria para você que nós começamos a segunda-feira com um mercado em alta. São duas sessões em queda, porque na verdade, na segunda-feira nós tivemos um mercado subindo quase 10 centavos. Eu disse ontem de manhã que ontem, no caso, era o famoso Turnaround Tuesday, ou seja, o mercado tenderia a fazer ontem o contrário daquilo que fez na segunda-feira. Caiu 6 centavos e hoje não foi diferente, caiu mais 9 centavos. O mercado, ele tem uma forte resistência no contrato maio a 9,60 e um bom suporte técnico a 9,40. Esse 9,60, que é uma resistência técnica muito forte, ele testou durante a semana passada, testou na segunda-feira, mas o mercado não foi além disso. Por quê? Você encontra uma resposta para isso quando olha a posição dos fundos e olha, evidentemente, a questão de oferta e demanda. Você olha, por exemplo, o supply e demand, você vai verificar que tem muita soja aí oferecida e mesmo porque os chineses estão comprando ainda um pouco de soja nos Estados Unidos. Isso era para dar um suporte ainda maior aos preços, mas não, lamentavelmente, não está dando. Nós estamos vivendo uma época de boa oferta, tanto na América do Sul como nos Estados Unidos. Os prêmios reagiram, nos últimos 15 dias, subiram aí 12 a 15 centavos, é um fato. Estava, soja com um prêmio brasileiro para maio aí a 25, junho, nessa faixa, maio era até um pouquinho mais. E o junho a 25, hoje o prêmio está na faixa de 40, o que voltou a transformar o prêmio, o basis americano, competitivo, porque lá está 35. Então o que é que aconteceu? Por exemplo, ontem saiu notícias que os chineses teriam comprado um pouco mais de soja no Pacífico. E hoje, novamente, já se falava que eles estavam comprando mais dois ou três cargos. Nada confirmado. Mas é muito provável porque a logística do Pacífico, ou seja, lá em cima, é muito positiva em relação aos custos, em relação ao Brasil e à Argentina. Então os chineses estão comprando lá, isso dera para dar um suporte maior. Mas a verdade é que não tem algo sustentável, novo, que possa influenciar os fundos a reverter as suas posições. Os fundos, Alex, estão comprados, perdão, vendidos em algo como 160 mil contratos de milho, 165 mil contratos de trigo, 65 mil de óleo, tá? Para você ter uma ideia, estão levemente comprados ou vendidos em farelo. E então, mais de 50 mil contratos vendidos em soja. Então, agora nós antes tínhamos os fundos do lado comprador, agora temos os fundos do lado vendedor. Por exemplo, ontem comenta-se que naquela alta de milho em Chicago, os fundos cobriram algo como 20 e poucos mil contratos. Mas, gente, com 20 e poucos mil contratos era para que o mercado tivesse subido muito mais do que 6 centavos ontem. E o mercado de milho não subiu. a turma continuou fazendo spread, vendendo soja e comprando um pouco de milho. Hoje foi diferente, ninguém comprou ninguém, somente óleo. Os fundos venderam mais soja, venderam mais milho e compraram óleo, e venderam farelo, evidentemente. Então, essa é a situação. A oferta é grande, a demanda existe, mas existe uma oferta muito grande, Alex.
Agora, como você lembrou, né, Ginaldo, dessa compra fora de época aí dos chineses lá nos Estados Unidos, não, deveria dar um suporte maior para os preços, né? Por que isso não está acontecendo? Por que que os preços pararam de reagir e estão retroagindo agora nesse momento, então, diante desse fundamento, por exemplo?
Eu diria para você que é a grande oferta mundial de soja, né?
É, né?
Os chineses, como eu disse na última vez, eles estão com a barriguinha cheia, tranquilos. Eles compraram muito mais soja nos Estados Unidos e você não viu os Estados Unidos baixando os seus estoques nas suas previsões. Você pode até ver no futuro, você tem uma previsão de 400 e poucos milhões de bushels, pode até ver abaixo de 400, só está no futuro. Mas não é isso que importa. O que importa é que também você tem uma safra de quase 185 milhões na América do Sul. Aí você junta com o estoque americano, a demanda vai dizer o quê? Eu vou comprar da mão para a boca, ou porque já comprei bem, e porque mesmo porque os preços ainda estão relativamente altos. Eu diria para você que soja a 9,50 é um bom preço para o produtor brasileiro, considerando um prêmio. Por exemplo, para julho de 50, nós teríamos aí 10 dólares, daria 300, em número redondo, 370 dólares por tonelada. É um excelente preço ainda, na minha visão. Porém, quando você converte em dólar, que por sinal hoje subiu, bateu aí 3,20, quase 3,21, mas na conversão em dólar com 3,10 aí, a soja no Porto, hoje, por exemplo, em Paranaguá, chegou a 69. Mas durante toda a semana esteve na faixa de 67, 66,5. Então o produtor não está vendendo, mas a demanda existe de uma maneira, até certo ponto, tranquila. Porque no fundo, o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo que tem demanda, mas também tem grande oferta.
Agora, a gente está acompanhando também o clima lá nos Estados Unidos, que muitos dizem que vai ser fundamental para dar um norte aí para o mercado, o tal do mercado climático, né, Ginaldo? E tem previsão de mais chuvas, ou essas previsões vêm sendo divulgadas aí nos últimos dias, e isso não deveria também dar suporte para o mercado?
Alex, é muito interessante. A gente vê todos os dias as weather forecast, tipo assim, chuva, muita chuva de manhã para os próximos 5 ou 10 dias. Chega de tarde, às vezes até aumentam as previsões. Por exemplo, hoje à tarde, aí são dados típicos de hoje. Eu até, inclusive, peguei um broker em Chicago, na região de Chicago, e disse para ele: escuta, meu amigo, o que está acontecendo? Todos os dias vocês estão colocando o NOAA, que é um órgão oficial americano, está colocando para os próximos 5 a 10 dias excesso de chuvas. E aí você, no dia seguinte, você entra nos mapas e verifica, por exemplo, o mapa de ontem, as chuvas de ontem, que foram insignificantes. Então, toda aquela história do plantio atrasado, na minha visão, até agora, não existe. Você viu que segunda-feira nós tivemos a programação, no caso específico. Oi, Alex.
Estou ouvindo, estamos ouvindo.
Tá, mas está me vendo?
Sim, senhor, estamos vendo sim.
Beleza. Você teve toda essa questão do prêmio, do plantio em 17%, mas o ano passado era 28%. Todo mundo diz: ah, está atrasado. Gente, a média era 18. É que o ano passado foi uma exceção. Houve, vamos chamar assim, um plantio super rápido. E o milho e a soja veio, inclusive, com 6%. Todo mundo aguardava 2,5%, 3%, máximo de 4%. Então, o que é que está acontecendo? Na realidade, o que está acontecendo é que, na divulgação por estado, você pegou tinha 4% já de soja plantada em Illinois, tem soja lá na Dakota do Sul plantada, que é uma coisa que não seria normal estar plantando nessa época, ou seja, está subindo, vem de sul, está chegando no Delta, você pega estados ali como Kentucky com soja plantada, o milho lá no sul está basicamente todo plantado, então as coisas estão evoluindo, Alex. Eu diria para você que essa questão do clima é uma questão que a gente tem que ficar muito atento. Os mapas estão mostrando chuvas, chuvas e chuvas. E as chuvas diárias que aparecem, registradas, são chuvas bem inferiores àquilo que estava se projetando. O solo está úmido? Está úmido, sem dúvida nenhuma. As temperaturas são baixas. Tem lugares com 8 a 10 graus a menos do que o normal. Então, tudo isso aí está ajudando. Agora, essa história do clima ajudar, sem dúvida nenhuma, é um fato verídico. Se você tiver uma reversão climática durante o mês de maio ou junho, você naturalmente vê uma reversão dos preços. Mas por enquanto, meu amigo, por enquanto eu te digo com tranquilidade, é uma das coisas que eu gosto muito de estudar também, além do mercado em si, é o clima. E o clima lá nos Estados Unidos está correndo muito bem. Para você ter uma ideia, o clima que saiu agora no midday foi colocado 300 milímetros de projeção de chuva nos próximos 7 dias para o estado do Missouri. Isso já vem sendo colocado em outros estados e nada disso está acontecendo. Está acontecendo chuvas normais ou muito próximo dos normais, do normal. Então, o clima não está atrapalhando, pelo contrário. Eu acho que o plantio vai seguir no seu time, todo mundo pergunta, quanto vai passar de milho para soja? Gente, é muito cedo para falar sobre isso.
E o próximo boletim de andamento de safra pode, inclusive, mostrar se isso realmente está acontecendo, porque as chuvas são previstas, elas acabam não acontecendo e o plantio evolui normalmente, então, né, Ginaldo?
Exatamente. Amanhã é o dia do Drought Monitor, que mostra a umidade do solo. E eu posso te garantir uma coisa, que se você comparar com o da semana passada, que sai toda quinta, na verdade eles pegam terça-feira e divulgam na quinta, mas amanhã nós vamos ver. Pode verificar, faço questão que você dê uma olhada, não existe seca nos Estados Unidos, não existe áreas com excesso de chuva. O excesso de chuva ou seca que possa existir são em áreas que não produzem qualquer tipo de produto agrícola.
Muito bem. Agora, Ginaldo, você falou que o 9,50 é uma base importante aí para o preço. É algum risco de se romper esse patamar aí nos próximos dias? Como é que a gente pode esperar ou pode acompanhar aí a evolução dos preços?
Eu diria para você que a tendência do preço, quando você olha o lado fundamental, é baixista. Hoje mesmo teve no Brasil muita rolagem de posições de fixação, que era sobre o contrato maio, e a grande maioria, tá? A grande maioria, um volume expressivo, nós mesmos tivemos volume expressivo, foi enrolado para fixação sobre julho. Ou seja, onde o produtor, o cerealista, preferiu rolar pagando o spread de tela entre maio e julho, pagando lá um prêmio de mesa lá de 3 centavos, e rolar. Por quê? Porque o produtor não está vendendo. O produtor quer carregar essa posição, está vendendo até um pouco mais de milho, também não é muita coisa, mas ele está carregando essa posição de soja apostando no clima. Pode até se dar bem? Pode, se houver uma reversão climática. Mas nesse exato momento, nós vimos no dia do relatório, o mercado veio testando 9,30. Eu diria para você que o grande suporte é 9,40, poderá ser rompido ainda essa semana ou no mais tardar semana que vem, se nada de novo acontecer, um fato novo em termos de clima. Hoje os americanos estão aí aguardando uma divulgação, aliás, já saiu agora à tarde, só que isso vai para o Congresso, naturalmente. o presidente Trump baixando os impostos, né? Não sei se vocês verificaram isso, onde os impostos corporativos passariam de 35% para 15%. Ele reduziria as taxas, as baixas, de 7% para 3%, e com isso deixaria, vamos dizer, o comércio, de um modo geral, a indústria, trabalhar mais livremente, mais aliviada com essa carga de impostos, que é exatamente o contrário do que a gente vê no Brasil. Nós estamos vendo que ele não consegue fechar o balanço de pagamentos e, com isso, tentam aqui no Brasil, por exemplo, fechar as contas, aumentando taxa de impostos. Então, tudo isso lá pode colaborar para que os preços cedam um pouco mais, se isso for aprovado, Alex.
Muito bem. Ginaldo, tem chegado perguntas aqui. Eu vou repassando algumas perguntas para você. O Glauber Lima, de Governador Valadares, lá em Minas Gerais, pergunta objetivamente, qual a tendência de preço para a soja, então?
Glauber, eu te respondo com toda sinceridade. A tendência, olhando os dados fundamentais, é baixista.
Baixista. E é hora de participar, então, Ginaldo?
Eu diria para você participar no sentido do quê? Ele é produtor, vai vender?
Produtor vendendo.
Eu disse há 15 dias atrás, segura o mercado, segura um pouco, você vai ter chance de vender a 9,60, acima de 9,50. Ele foi a 9,60. Quem vendeu, vendeu. Agora, eu acho que agora ele vai ter que segurar um pouco mais para poder voltar a níveis de 9,60. Eu acho que participar desse mercado agora, exatamente agora, pode ser um bom negócio, mas o mercado caiu, né, de novo e voltou para essa faixa de 9,45 no maio. Então, eu não recomendaria venda aqui, mas qualquer alta acima de 9,55, eu seria vendedor.
Muito bem. Tem o Marcos, de São Paulo. Partindo de uma projeção para a safra americana de 17 milhões de toneladas, e com as outras origens mundiais já mais ou menos precificadas, com o aumento da demanda asiática, não só por parte da China, e também a China comprando de todas as origens simultaneamente, quanto seria o número crítico para a safra americana para os preços em Chicago voltarem acima dos 10,5, 11 dólares por bushel?
Voltar acima de 10,5, 11 dólares?
É.
Eu não sou dono da verdade, é Marcos, né?
É, o Marcos de São Paulo.
Marcos de São Paulo. Mas, Marcos, com toda sinceridade e honestidade, para que os preços voltem acima de 10,5 e voltem, sei lá, a 11, como você falou, entre 10,5 e 11, é preciso acontecer uma catástrofe americana de pelo menos 10, 15 milhões de toneladas, considerando a safra da América do Sul que nós temos aí disponível. Então, meu amigo, se você considerar que os americanos poderiam produzir esse ano de novo uma super safra, safra de 120 milhões de toneladas, é preciso que essa safra venha aí para 105, 106, para poder você ver de novo os fundos ganharem fôlego e voltar a sair da posição vendida, entrar na posição long e comprar para puxar esses preços acima de 10 dólares. Nesse exato momento, é isso que eu posso te dizer. Não existe algo diferente que possa fazer esses preços subirem, a não ser as questões climáticas, considerando que com a seca, a quebra da safra nos Estados Unidos poderia chegar a 10, 12, 15%.
Mas 10 a 15 milhões de toneladas de perda é muita coisa, e como você disse, seria uma catástrofe, né, Ginaldo?
Eu não diria uma catástrofe, Alex, seria uma perda de 10 milhões de toneladas, por exemplo, seria uma perda de 9%. Mas mesmo assim, hoje você não tem essas previsões que possam indicar uma perda. Você, uma safra de 110 e uma safra de 120, com o tamanho da safra da América do Sul, 185 milhões de toneladas, não vai fazer a grande diferença. Agita aqui um pouquinho, pontualmente falando, mas o mercado vai depender. Claro que você vai dizer, essa semana a China projetou, inclusive, algumas empresas chinesas que a China deve importar não 88, 89, deve importar 90 milhões de toneladas. Mas 90 milhões de toneladas, se você considerar que a safra brasileira vai ser muito acima daquilo que estava se falando, meu amigo, vamos considerar que com 2 milhões de toneladas a mais, a América do Sul vai cobrir. A safra brasileira, todo mundo falando aí, um número médio, 110. Eu não ficaria surpreso com 114, não ficaria, tá? Então, não vai oferecer uma, vamos dizer assim, uma oportunidade para que os fundos revertam suas posições e voltem a comprar. Então, Marcos, sinceramente, eu acho muito difícil de você ver soja a 10,5, 11. Não diria impossível, difícil, porque teria que dar um problema climático sério nos Estados Unidos.
Olha aqui a pergunta do Arlindo Pontremoles. Ele é de Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia. Senhor Ginaldo, boa tarde. Uma pergunta. O senhor não crê que, se não houver uma catástrofe nessa safra que está sendo plantada nos Estados Unidos ou na próxima do Brasil ou Argentina, os estoques mundiais subirão ainda mais e terminaremos tendo preços abaixo de 8,50 em Chicago a partir do ano que vem, março de 2018? E se seguir assim, em 1 ou 2 anos, isso colocaria em risco a sustentabilidade da atividade para os agricultores que não têm uma logística tão boa em relação a fretes como aqui no Brasil? O que fazer? A saída seria um pacto para diminuir as áreas plantadas de soja nos países produtores como Estados Unidos, Brasil e Argentina? Qual a sua posição quanto aos preços nos próximos 2 anos? Como é que você vê isso, Ginaldo? O Arlindo
Pontremoles. Arlindo, antes de tudo, deixa eu te saudar em tua língua. Buenas tardes, amigos de Bolívia. E quero te dizer o seguinte, Arlindo, com toda a sinceridade, eu não vejo as coisas desta maneira. O mercado tem duas mãos, uma vai e outra vem. Você tem que abastecer as duas mãos. Evidentemente, se você tiver uma super safra também nos Estados Unidos e aqui o ano que vem você tenha também na América do Sul uma safra boa, você vai ter preços muito abaixo de 9 dólares. 8,50 talvez, não é uma coisa improvável. Mas é preciso considerar que também nós já vimos esse mercado, e eu venho de multinacionais, e diria para ti, nós já vimos o mercado a 5 dólares, até abaixo, em Chicago. E o produtor brasileiro, principalmente o que está no Mato Grosso, na década de 90, com endividados, com problemas, ele seguiu plantando. O produtor, de um modo geral, ele tem o seu breaking point, ele tem seu ponto de equilíbrio, ele vai trabalhar, vai ajustar, talvez até mudar lá na frente um pouco sua tecnologia, talvez até investimentos, que eu acho que é até errado, investimentos em tecnologia, porque você investe menos, gasta menos, mas também produz menos. Então, investimento está literalmente ligado à produtividade. Então, veja bem, eu não vejo soja, como alguns projetam aí, a 10,5, 11, também não vejo soja a 8. Eu acho que um ponto de equilíbrio para a soja, para que o mundo siga plantando e se desenvolvendo, seria na faixa de 8 dólares e meio nos próximos 2 anos, se tivermos safra cheia. Isso sim, é o que eu vejo. Agora, até lá tem muita coisa lindo para acontecer, porque a América do Sul teve uma super safra esse ano. É um fato, é uma coisa indiscutível. Mas ninguém sabe como é que vai ser o ano que vem. O produtor não vai deixar sua terra vazia para não plantar por questões de preço, lindo. Aqui no Brasil, eu vejo isso, eu estou nesse mercado há 40 anos. Fui diretor de duas grandes multinacionais. E te diria com toda sinceridade, eu já vi essa história, o produtor não vou plantar, soja abaixo de 9 dólares não vou plantar, mas vai plantar sim. Então, como é que você vai deixar? Eu tenho um amigo meu no Piauí, que esse ano me disse assim, Ginaldo, se a soja cair para 9 dólares, eu não vou plantar. E eu disse, o que é que tu vai fazer com 50 mil hectares de terra? dos quais 35 são teus e 15 são arrendados. Como é que você vai fazer? Vai deixar vazio? Não vai, não vai, Alindo. Ele é o produtor, de um modo geral, ele vai tentar carregar a posição dele, melhorar a posição dele, melhorar a safra dele, mas deixar de plantar ou reduzir drasticamente, pensando que os preços vão subir, eu não vejo. Ele pode parar de crescer, ele pode parar de aumentar suas áreas, até reduzir um pouco, mas não algo que você venha dizer assim, é algo que baixamos uma vez, como muitas vezes acontece com alguns outros produtos, e deixar de plantar para que os preços subam. Não tem como fazer. Aqui no Brasil, você planta, vamos dizer, 22 milhões de um exemplo, de hectares, mas o que é que você vai fazer? Vai reduzir para 18? Não vai. É, vai reduzir um pouco, vai plantar menos, mas respondendo objetivamente, o preço, na minha opinião, de 8,50 não é o preço que se descarte, mas não é um bicho de duas cabeças que você não possa sobreviver por um período, porque já vimos durante muito tempo soja bem abaixo de 100 dólares e o produtor sobreviveu.
Muito bem. Tem mais pergunta aqui, Ginaldo. Agora é do Edivan, lá de São Paulo também. Tenho soja disponível no silo. Tenho a possibilidade de segurar essa soja até julho. A questão é, vender agora ou esperar até julho?
Edivan, essa é uma bela pergunta. Com toda sinceridade, eu acabei de responder isso numa outra pergunta que o Alex me fez. Eu acho que esse preço que está aí, 9,50 para julho, que é o preço que está em Chicago, mais 50 de prêmio, se você fizer a conta aí, você não sei quanto é que você pegaria. Hoje nós negociamos soja em Paranaguá, por exemplo, a 69. Para mim, foi um preço excelente, mas 69 foi por causa do câmbio. Nós tivemos hoje os problemas da discussão, da previdência, e o dólar subiu aí, chegou em determinado momento a 5 centavos de alta. Mas eu não vejo o dólar trabalhando acima de 3,20, muita coisa, e assim como também não vejo abaixo de 3,10. Então o nível de hoje que você tem não deixa de ser um nível bom. Mas se a tua soja está guardada dentro do teu silo, isso, aquilo, espere mais um pouco. Talvez amanhã, esta semana, a semana que vem, reverta um pouco. Agora, repito para você, meu caro, o mercado tem uma tendência baixista, tá?
Muito bem. Ginaldo, temos aí um convite para fazer para as mulheres produtoras do Brasil, não é isso? A Laboro está promovendo a tradicional viagem das mulheres para os Estados Unidos, e tem uma promoção aí para quem se inscrever até o próximo dia 30 de abril. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa viagem, o objetivo dela, e, enfim, estimulasse aí as mulheres do agro a participarem dessa viagem. A Andrea coordena aí essa viagem já há 7 anos, se eu não me engano, é a 7ª edição da viagem, e é uma viagem muito importante aí para se conhecer os Estados Unidos, não é isso, Ginaldo? Como é que você diz para as mulheres do Brasil?
Exatamente. Essa viagem já há 9, 10 anos aí, a Andrea, que é nossa companheira, diretora da empresa, tá? Nós, para quem não sabe, a Laboro não é só uma corretora de commodities, a Laboro também é agente de autônomos e investimentos, nós temos a Laboro também é operadora portuária em Paranaguá, e nós estamos nesse mercado aí fazendo um trabalho sério já há 25 anos. A Laboro tem 25 anos. Desde que eu me desliguei das multinacionais, fundei a Laboro e alguns anos depois a Andrea se juntou a nós e está aqui conosco. Então, ela tem uma programação e essa programação, Alex e demais, principalmente as mulheres do agronegócio, a quem eu convido, que tentem, verifiquem a possibilidade de viajar aos Estados Unidos, principalmente as mulheres que estão ligadas ao mercado, seja ele na área de produção, seja ele na área de campo, seja na comercialização, no financeiro. Inclusive, procurem ver, às vezes até muitas são executivas, ver com os proprietários para patrocinar essas viagens. Essa viagem é uma viagem excelente. Eu, particularmente, eu, Ginaldo, faço essa viagem desde 1977. Imagine vocês, isso tem 40 anos. Eu conheço melhor os Estados Unidos na região de agrícola do que o próprio Brasil. Então, essa viagem dela, que a Andrea coordena, ela tem uma promoção, sim. Eu já falo sobre isso. Eles saem daqui no dia 18 de agosto e voltam. E a viagem termina basicamente no dia 25, se eu não me engano. Agora, quem comprar o pacote, né, isso consta inclusive no nosso site, vai naturalmente se beneficiar com 2 dias de extensão, que a Andrea está fazendo essa promoção. Esses 2 dias de extensão, exatamente, eu não sei para onde seria, mas é algo, vamos dizer, fora já da questão do agronegócio, para que possam relaxar, descansar. Então, essa promoção existe. Quem comprar até o dia 30 de abril vai ganhar esses 2 dias de extensão, sim, Alex. Mas as mulheres precisam. O ano passado, por algumas mulheres, este ano já tem muito interesse. É muito bom que haja interesse. A Andrea participou do Congresso das Mulheres do Agronegócio depois de outubro, lá na Califórnia. Na Califórnia, não, no... não me recordo o estado, mas foi muito interessante, porque eles têm uma associação das mulheres do agronegócio, e isso está crescendo. As mulheres não podem ficar, vamos dizer assim, ausentes do agronegócio, que, aliás, é uma força muito grande. Tem hoje mulheres tão boas no agronegócio que estão superando os homens, tá? Então, isso é muito importante. Então, participem. Os homens também vão viajar, Alex. Dia 26 de outubro, de agosto, viu? As mulheres estão chegando no dia 28, 29, e os homens estão viajando e voltam dia 6 de setembro. Essa também é outra programação que vai ser lançada a semana que vem.
Muito bom. E lembrando que o Notícias Agrícolas vai estar junto nessa viagem aí, divulgando e mostrando os acontecimentos relacionados ao grupo e também o conhecimento adquirido aí pelas mulheres do agro. É a missão Mulheres do Agro. Mais detalhes, mais informações no site da Laboro Corretora, laboro.com.br. Laboro, você vê ali atrás do Ginaldo ali, como é que escreve, L-A-B-H-O-R-O. Então é só clicar lá, laboro.com.br, e procurar pela 7ª edição do programa Mulheres do Agro. E assim que a gente tiver tudo definido direitinho sobre a viagem dos homens, a gente volta a falar também aí para convidar todo mundo, tá certo, Ginaldo?
Perfeito, Alex. Perfeito, amigos e notícias agrícolas. Fiquem atentos, o mercado oferece sempre oportunidades, e as oportunidades não devem ser desprezadas, porque nesses momentos de crise que eu vejo, por exemplo, preços caindo, é muitas vezes o momento de se ganhar dinheiro. É melhor vender a 9,50 do que vender a 9. É melhor vender a 10 do que vender a 9,50. E o mercado sempre oferece estas oportunidades. Um grande abraço a vocês. Mais alguma pergunta, Alex?
Acabou de chegar mais um, Ginaldo. Vamos responder para o Francisco, pode ser? O Francisco Lima Neto?
Por favor.
Francisco é aí de Curitiba. Ele, boa tarde, senhores. Vendi hoje soja CIF em Paranaguá a R$ 70,00 para pagamento em 30/6. Ele pergunta para você, Ginaldo, foi um bom negócio?
Foi. Francisco, foi um bom negócio, na minha opinião, foi um bom negócio. Os negócios, inclusive, hoje saíram negócios à vista, o pagamento da semana que vem, a 69. R$ 70,00 para o final de junho foi um bom preço, evidentemente. E eu diria para você, esse preço de R$ 70,00, naturalmente, já esteve muito acima disso. Mas considerando hoje a oferta, considerando hoje a situação, você aproveitou principalmente hoje as taxas de câmbio e fez um belo negócio. Parabéns.
Ele continua aqui o e-mail dele dizendo que milho para entrega maio com junho, R$ 30 CIF Paranaguá. Se esse preço é bom, Ginaldo, ou ele pode esperar mais um pouco?
Olha, hoje os preços em Paranaguá nessa faixa de R$ 30, hoje nós tivemos também, só para que vocês saibam, R$ 31,00 posto em Imbituba. Só que em Imbituba é um frete maior, principalmente não dá para o pessoal do Paraná, basicamente não pode concorrer. É melhor para Santa Catarina. Mas o preço de R$ 30,00 ainda é considerado um preço bom, sem dúvida nenhuma. Tá?
Muito obrigado. Ele agradece aqui e dá parabéns pelo programa. E o Luiz Garcia, de Atibaia, aqui no interior de São Paulo, quer saber quais as perspectivas para o milho safrinha e o milho em 2018, Ginaldo.
Eu diria para você, meu caro, que o milho safrinha tem uma tendência relativamente baixista ainda. É, o milho, nós vimos o ano passado, saiu de R$ 50,00 para R$ 25,00 no interior. Milho hoje, para entrega setembro, talvez em Paranaguá, 29. A perspectiva no milho, porque o milho sofre, evidentemente, uma coisa que a soja não sofre. Uma redução drástica, muitas vezes, de plantio e um aumento drástico de plantio. Isso é verdade, por causa das duas safras que nós temos. Então, eu vejo que o milho também, que caiu bastante, não é hora também de se desesperar. Eu acredito até que os preços do milho... Quando você olha, por exemplo, a relação Chicago-soja-milho, você ainda vê que o milho, por exemplo, está barato. Tá? A soja estaria cara ou o milho está barato. Eu diria que para você, que uma relação que está hoje em torno de 2,48 no novembro contra milho de dezembro, é uma relação ainda cara, porque... deveria estar no máximo a 2,30. Mas quando você pega a relação julho com julho, milho, soja julho e milho julho, você tem uma relação aí de 2,68. Ou seja, a soja está mais cara do que o milho. Então, toda essa crise que nós vivemos no milho, a oferta aumentou, a super safra no Brasil de milho, tudo isso levou, naturalmente, os estoques americanos super altos, a China com mais de 200 milhões de estoques de milho, tudo isso aí levou o preço a cair. Mas o preço de milho, para mim, na minha opinião, está no fundo de poço. Não vejo milho muito abaixo de 3,50 em Chicago, e acho que aqui no Brasil, até passando toda essa celeuma, toda essa briga que nós tivemos aí da carne fraca, os preços do milho vão se estabilizar. Eu não vejo o preço do milho caindo mais a níveis que muita gente imaginou que poderia vir. Até mesmo porque o governo está lançando aí um programa, né? Você está vendo, Alex? Dos leilões. Sim. Nós vamos ter leilões, porque é a única maneira, eu disse isso há um mês atrás, é a única maneira de sair e aliviar a carga do produtor brasileiro e naturalmente do governo, é permitir que haja leilões de PEP e PEPRO. Só leilões de opções, como eu disse, não vão resolver. Você tem que sair, você tem que botar para fora uns 30 milhões de toneladas de exportação de milho. Caso contrário, nós ficaríamos engasgados com um estoque muito grande. Então, por isso que eu não acredito que o preço de milho tenha uma perspectiva negativa.
Muito bem. O problema é que o produtor tem na cabeça os preços do ano passado, né, Ginaldo? E preços do ano passado,
preços, fora da curva. Lamentavelmente, né? A gente tem que esquecer. A gente tem que aprender a deletar da nossa mente determinadas coisas que, pelo menos no momento, não podemos mais pensar, né?
Muito bem. Meu caro Ginaldo, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre.
Alex, meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Disponha sempre, estamos aqui sempre às ordens. Um abraço fraterno a todos os nossos amigos e irmãos. Saudações a todos.
Abraço, Ginaldo, até a próxima. Ginaldo de Souza, diretor do Labor Corretora, conversando aqui com a gente, trazendo as informações de mercado, respondendo aos internautas, enfim. Agradecemos também a sua participação, que foi fundamental, nos ajudou aqui a tirar as dúvidas, que muitas vezes a gente não imagina que o produtor tem, enfim, a gente tem aquela rotina de especular do mercado, de saber o que está acontecendo, mas às vezes é um detalhe pontual, é uma coisa que o produtor quer saber, enfim, a sua participação é muito importante. Por isso, agradeço aí a toda a interação que a gente teve, aos produtores que participaram enviando as suas perguntas, e continue mandando as suas perguntas. À medida do possível, a gente vai fazendo essas perguntas e conversando aqui com os nossos entrevistados, trocando figurinhas aqui com ele, tá certo? Obrigado pela participação. Vamos aos preços. Vamos ver lá em Chicago como encerraram as negociações para soja, milho e trigo, começando com a soja. De olho na tela, para maio, 9,45 dólares por bushel, perdeu 9 pontos mais 25. O julho caiu 9 pontos, fechando a 9,56 dólares por bushel. O agosto, 9,58, perdendo 8 pontos e meio. Setembro, 9,55, caindo 8 pontos e meio. Para o milho, dia negativo também. Maio, 3,58 dólares por bushel, perdeu 6,5. Julho, 3,66, perdeu 5 pontos mais 75. Setembro, 3,73 dólares por bushel, queda de 5 pontos. E o dezembro, 3,83 dólares por bushel, uma queda de 5 pontos e meio. Para finalizar, o trigo, que para maio fechou a 4,07 dólares por bushel, negativo também com 1 ponto de queda. Julho, 4,26, perdeu meio ponto. Setembro, 4,39, perdeu 1 ponto mais 75. E o dezembro, 4,62 dólares por bushel, uma queda de 2 pontos e meio. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui com as nossas transmissões ao vivo, os nossos boletins, mas amanhã tem mais discussão sobre os temas que são polêmicos aí e que trazem dúvidas do produtor para o produtor no agronegócio, mais informações sobre mercado, comercialização, mais informações para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado e até a próxima.